Aquele feriado prolongado prometia ser inesquecível e ela não conseguia disfarçar o seu contentamento. Os 140 quilômetros que a separavam de Marco Antônio, seu namorado, já não seriam mais um obstáculo. Graças a um grupo de WhatsApp de compartilhamento de carona, ela havia conseguido contato com o casal, que coincidentemente iria para o mesmo destino que ela e, com isso, diminuiria os custos da viagem. Ela enviou uma mensagem ao namorado, avisando que estava saindo e que infelizmente a mulher do casal teve um contratempo e que somente o marido iria compartilhar a viagem com ela. Ainda na mesma mensagem, ela percebeu a preocupação do namorado e o tranquilizou dizendo que não haveria problemas. Mas infelizmente ela estava errada. Havia um grande problema. Meu caro ouvinte, eu sou o Alexandre Everton e este é o quarto episódio da terceira temporada do podcast Serialcast, onde eu lhe contarei todos os detalhes do caso Kelly Cadamuro. Kelly Cristina Cadamuro morava em Guapiaçu, na região de São José do Rio Preto, e era descrita pelos seus familiares como muito amorosa e apegada à família. Aos 22 anos, ela estava muito próxima de realizar seus dois maiores sonhos, se formar em radiologia e se casar com Marco Antônio, seu namorado. Juntos há pouco mais de 2 anos, o casal, que planejava ter filhos e formar uma família, estava economizando dinheiro para financiar uma casa. Marco Antônio era engenheiro recém-formado, e é que ele trabalhava em uma loja de óculos e fazia estágio como técnica em radiologia. Essa contenção de custos refletia diretamente no relacionamento do casal, já que Marco Antônio morava no município de Itabagipe, em Minas Gerais, distante 140 quilômetros de São José do Rio Preto. Para conseguir continuar se encontrando sem afetar as finanças do casal, os dois recorreram a um recurso muito popular naquela época, que eram os grupos de compartilhamento de carona pelo WhatsApp. Basicamente, nesses grupos, os participantes anunciavam o trajeto de suas viagens a fim de encontrar alguém que iria fazer o mesmo percurso e assim dividir os custos da viagem. No anúncio que Kelly fez no grupo chamado Caronas Rio Preto / Itabagipe, ela dizia o seguinte: vou de Rio Preto para Itabagipe quarta, dia 1/11, às 18 horas. Um homem respondeu ao anúncio dizendo que iria acompanhado de sua esposa para o mesmo destino na mesma data que Kelly Cadamuro. Era por volta das 18 horas e 20 minutos, quando a Kelly estacionou na rodoviária de São José do Rio Preto para aguardar a chegada do casal, conforme ela havia combinado com o rapaz do grupo. Mas para sua surpresa, o homem apareceu sozinho e disse que sua esposa não iria mais viajar com eles. Nesse momento, Kelly enviou uma mensagem para o namorado, avisando que estava saindo da rodoviária e ainda reiterou que a mulher não iria. O Marco Antônio consentiu e se despediu e pediu para ela ter cuidado. Cerca de uma hora depois, a Kelly envia uma nova mensagem para o namorado, desta vez avisando que estava abastecendo o veículo na BR-153. Essa foi a última mensagem enviada por ela. A partir das 8h30 da noite, o Marco Antônio manda uma nova mensagem e, como não foi respondido, ele passa a insistir por mais de uma hora, mas sem nenhuma resposta de Kelly. Nesse momento, Marco Antônio resolve não esperar mais e então sai à procura da namorada. Com cerca de 16 mil habitantes, Itabagipe é uma cidade mineira que fica na microrregião de Frutal, quase na divisa com o estado de São Paulo. Por ser uma cidade com grandes áreas rurais, é muito comum encontrar estradas de terra com iluminação precária. Marco Antônio calculava que, pelo horário em que a Kelly saiu de Rio Preto e o horário em que disse que estava abastecendo no posto, provavelmente estaria próximo à cidade de Frutal, vizinha de Itabagipe, e foi para lá que ele resolveu procurar. Durante as buscas próximo à rodovia MG-255, o próprio Marco Antônio, que esta hora já estava com o apoio da polícia, avistou uma calça jogada na estrada. Embora estivesse do avesso, molhada e suja, Marco Antônio reconheceu que aquela era a calça de Kelly. As buscas continuaram noite adentro e só cessaram na manhã do dia seguinte quando, em uma estrada entre Frutal e Itabagipe, foi encontrado um corpo próximo a um córrego. Esse corpo estava seminu e com a cabeça dentro da água. Ele estava também com os braços e as pernas amarrados e havia sinais de estrangulamento e escoriações que sugeria que o corpo foi arrastado até aquele local. Marco Antônio, ao se deparar com o corpo, não teve dúvidas. Era o corpo de Kelly. No grupo de WhatsApp de compartilhamentos de carona chamado Caronas Rio Preto / Itabagibe, havia cerca de 60 participantes, que assim como a Kelly, sempre estavam em busca de pessoas para compartilhar as viagens e dividir os custos. Dentre esses participantes, havia um homem que participava de maneira ativa e sempre enviava mensagens com frases de bom dia e citações da Bíblia, por exemplo. De acordo com uma matéria do jornal Correio 24 Horas, uma integrante deste grupo que não quis se identificar foi abordada por ele uma vez para combinarem uma viagem. Eles chegaram até marcar a viagem, mas de última hora ele tentou mudar o horário, alegando que o patrão dele havia mudado os planos. A jovem então desconfiou da mudança repentina de horário e resolveu não responder ao homem e acabou fazendo a sua viagem sozinha. Segundo ela, o perfil do aplicativo pelo qual ele conversava não tinha foto e, por isso, ela aumentou a sua desconfiança. Dias depois, através da mídia, ela teve conhecimento do que havia acontecido com a Kelly e se deu conta de que talvez a sua viagem poderia ter o mesmo desfecho que a viagem da Kelly. Afinal de contas, a pessoa com quem ela havia combinado a viagem que não havia dado certo era a mesma pessoa com quem a Kelly havia viajado. Um morador de Rio Preto chamado Jonathan Pereira do Prado. Jonathan do Prado tinha 33 anos na época e possuía 5 condenações por estelionato, uma por roubo e uma por furto, e estava preso no Centro de Progressão Penitenciária de São José do Rio Preto. Em março de 2017, ele foi beneficiado pela Lei da Saída Temporária, popularmente conhecida como Saidinha, para passar o feriado de Páscoa em liberdade. Mas ele não voltou para a penitenciária e permaneceu na rua com o status de fugitivo. Ele havia entrado em 2 grupos de compartilhamento de viagens com a intenção de cometer assaltos e por isso combinou a viagem de 1º de novembro com Kelly. De acordo com a versão dada pelo Jonathan, logo após a parada que os dois fizeram no posto de gasolina na BR-153, ele pediu para que ela parasse o carro para ele urinar e assim que o carro parou, ele desferiu uma série de socos em Kelly que acabou desmaiando. Ele a colocou no banco traseiro do veículo e pegou uma corda que ele havia levado e a usou para amarrar os pés e as mãos da Kelly. Ele ainda afirmou que todas as vezes que ela dava qualquer sinal de vida, ele novamente a agredia com socos e cotoveladas. Ele então parou o carro em uma estrada de terra e arrastou o corpo de Kelly por cerca de 30 metros. Após estrangular a jovem, ele jogou seu corpo no córrego e ainda utilizou a lanterna do celular para se certificar de que ela estava realmente sem vida e partiu com o carro de Kelly de volta para São José do Rio Preto. O carro de Kelly foi encontrado 2 dias depois em uma estrada na cidade de Mirassol, interior de São Paulo. Ele estava sem as rodas e o rádio também havia sido subtraído. Durante as investigações, a polícia averiguou as imagens da câmera do pedágio da BR-153 e apurou que por volta das 8 da noite, o veículo de Kelly passou pelo pedágio com ela no volante e Jonathan no banco do passageiro. Cerca de 2 horas depois, o carro de Kelly foi visto passando pelo mesmo pedágio, mas dessa vez em sentido contrário e com o Jonathan dirigindo e sozinho. Com essas evidências nas mãos, mais as informações coletadas no grupo de caronas, a polícia conseguiu identificar Jonathan e ele foi preso 2 dias depois. No dia 8 de novembro de 2017, a polícia fez a reconstituição do crime, onde Jonathan permaneceu encapuzado e usando um colete à prova de balas. Ele contou que asfixiou Kelly, mas negou ter abusado sexualmente dela. Segundo ele, ela foi encontrada seminua porque quando arrastou o corpo a calça acabou saindo. De acordo com o atestado de óbito, ela morreu em decorrência de asfixia e estrangulamento. Embora a polícia tenha confirmado que o Jonathan agiu sozinho, mais duas pessoas foram presas posteriormente. Foi o Daniel Teodoro da Silva e o Vander Luiz da Cunha, ambos acusados de receptarem os objetos que foram roubados da Kelly. Em 19 de setembro de 2018, o juiz Gustavo Moreira do Tribunal de Minas Gerais condenou Jonathan do Prado a 45 anos de prisão pelos crimes de latrocínio, ocultação de cadáver, estupro e fraude processual. Vander Luiz da Cunha foi condenado a 2 anos e 6 meses de reclusão e Daniel Teodoro da Silva foi condenado a 3 anos e 4 meses. Fala galera, aqui é o Alê, eu quero te agradecer por ouvir o episódio até aqui e caso você não esteja inscrito nas nossas redes sociais, por favor segue a gente lá no Instagram @serialcastpodcast, no Facebook também @serialcastpodcast e no Twitter @cast_serial. Caso você ainda não tenha nos avaliado aí no teu agregador favorito, eu gostaria de pedir para que você desse a sua opinião, a sua notinha lá, quantas estrelas você acha que a gente merece, porque isso ajuda bastante na divulgação do nosso trabalho, tá bom? Eu vou ficando por aqui, deixo um beijo muito carinhoso para você e nós nos vemos no próximo episódio de Serialcast.